Moto Z3 Play no Brasil. Instagram pode liberar upload de vídeos com uma hora de duração. Facebook e Google processados. Aplicativos de transporte são alvo de novo projeto de lei.
E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje de manhã a Motorola fez um evento em São Paulo para anunciar a chegada do Moto Z3 Play ao mercado brasileiro. O smartphone conta com uma tela infinita Max Vision e aposta em recursos de inteligência artificial, computação contextual e uma câmera dupla inteligente para conquistar o mercado nacional.
O Moto Z3 Play tem uma tela Full HD Super AMOLED de 6 polegadas e proporção de 18:9, mas o aparelho chega com um visual bem parecido com os outros modelos. A diferença é que ele emagreceu ainda mais, são 6,75mm de espessura, com design compatível com os Moto Snaps. A câmera dupla traz sensores de 12 e 5 megapixels para ajudar em fotos com desfoque de fundo e ainda possui o Google Lens integrado, permitindo pesquisar informações sobre objetos e locais ou ainda copiar e traduzir textos usando apenas a câmera do dispositivo. Já os amantes de selfies contam com uma câmera frontal de 8 megapixels com modo retrato. Debaixo do capô, temos um processador Snapdragon 636, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno e uma bateria de 3.000 mAh. O Moto Z3 Play também ganhará uma versão na Coronix, com 6GB de RAM, mas essa variante ainda não teve data ou preços divulgados. Enquanto isso, a versão atual do smartphone está sendo vendida no Brasil na cor índigo, pelo preço sugerido de R$ 2.299.
Atualmente, o Instagram permite apenas que vídeos com até um minuto de duração sejam publicados no feed. Mas, de acordo com rumores ventilados pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, a rede social parece estar se preparando para receber vídeos com até uma hora de duração. Ainda segundo os rumores, o Instagram, que hoje pertence ao Facebook, parece ter se reunido com produtores de conteúdo para a criação de vídeos longos e que, inicialmente, a empresa está focando em vídeos na vertical.
Se o Instagram realmente está se reunindo com produtores de conteúdo, podemos esperar, possivelmente, a criação de vídeos profissionais dentro da plataforma, assim como já é feito no YouTube. Com a produção de vídeos profissionais, a rede social deve focar ainda mais nos anúncios para que o conteúdo seja monetizado e incentive usuários da área a focar nessas produções. E aí, você ia gostar dessa novidade, hein?
Facebook e Google estão sendo contestadas pela legislação de Washington, nos Estados Unidos, depois de não cumprirem com as exigências locais quanto à transparência nas propagandas políticas. Cada uma das empresas foi contratada para veicular publicidades relacionadas a candidatos, mas falhou em divulgar dados obrigatórios, como informações sobre os elegíveis, o nome do anunciante e o seu endereço, além dos custos e descrição dos serviços prestados.
Em comunicado, o Facebook comentou que já tomou providências para melhorar a transparência nos gastos políticos. Dentre elas estão uma API para requisitar esse tipo de dado e um arquivo de anúncios. Já a Google afirmou que é compromissada com a transparência e divulgação dos dados, mas não da forma como a lei de Washington exige. A empresa disse que está revisando a reclamação. No começo do ano, jornalistas norte-americanos conseguiram acesso aos livros de contas das gigantes da internet por meio de uma ação judicial. A imprensa divulgou os valores que as empresas lucraram com as eleições e, no total, o Facebook arrecadou cerca de US$ 3,4 milhões na última década, incluindo US$ 2,5 milhões pagos por consultores políticos e outros agentes ou intermediários, e o restante pago diretamente ao Facebook. O Google recebeu US$ 1,5 milhão no mesmo período, e quase nenhum deles foi pago diretamente para a empresa.
Enquanto isso, aqui no Brasil, o Senado aprovou um projeto de lei que altera a cobrança do Imposto sobre Serviço, o ISS, para aplicativos de transporte. Hoje, esse tributo é pago pelas empresas do setor da cidade que estão sediadas, mas a ideia é gerar uma maior distribuição da arrecadação entre os municípios. Para isso, o imposto agora pode ser cobrado no local onde o passageiro embarcou.
O Cabify concorda com o projeto. Em comunicado, a empresa disse que a ideia é distribuir o dinheiro arrecadado com impostos de forma equilibrada entre diferentes municípios. Além disso, ressalta as tentativas de reduzir o impacto e a complexidade dessa cobrança segmentada para as companhias do setor, mas se diz preocupada quanto a um aumento na burocracia caso alíquotas e obrigações diferentes existam em cada uma das cidades brasileiras. Uber e 99 também se pronunciaram, dizendo que já realizam o pagamento do ISS nas cidades em que estão sediadas e agora aguardam a entrada em vigor da nova lei, caso seja sancionada, para continuarem cumprindo suas obrigações. Com a aprovação no Senado, o projeto de lei segue para trâmite na Câmara dos Deputados e, de lá, se for aceita, vai para sanção pelo presidente da República.
Em fevereiro, a gente falou aqui no Canaltech que o governo dos Estados Unidos estava pensando em privatizar a Estação Espacial Internacional, também conhecida pela sigla ISS. Até então, os planos estavam marcados, entre aspas, só para 2025. Mas agora, o novo chefe da NASA confirmou que já começou a conversar com o setor espacial privado para fazer esse plano acontecer. E parece que tem muita gente interessada em se envolver por meio de um consórcio.
O chefão da NASA não especificou exatamente quais são as empresas, mas todo mundo imagina que grandes nomes do setor, como a SpaceX e a Orbital ATK, devem fazer parte do grupo que se interessa em atuar diretamente na ISS. Essa ideia de privatização começou porque a estação espacial está com os dias contados, devendo permanecer funcional do jeito que está agora, só até 2028. Porém, caso empresas privadas entrem na jogada, existe uma esperança de que a estrutura seja revitalizada. Ainda que privatizar a Estação Espacial Internacional possa, à primeira vista, parecer algo negativo, a ideia é que a NASA continue trabalhando por lá, por meio de acordos realizados com as empresas que vão gerenciar a estação. Além disso, como a NASA vai ter os seus gastos reduzidos quando não investir mais na estação, a agência pode, enfim, direcionar seu orçamento para missões espaciais tripuladas para além da órbita da Terra. Mas é claro que a comunidade científica em geral ainda olha com desconfiança para essa privatização. Afinal, deixar uma administração e manutenção nas mãos de empresas privadas pode significar que elas não vão priorizar os estudos científicos da forma como a NASA conduz a estação hoje em dia.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Apple muda regras e pode permitir aplicativos de streaming de games. Tetris Day, os melhores aplicativos de Tetris para Android e iOS. Filme do Han Solo deve ser o primeiro fracasso comercial da saga Star Wars.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!